O número de multas aplicadas cresceu 65% em comparação com 2022, quando foram 58 multas aplicadas e quase R$300 mil foram arrecadados. Até então, o valor das multas era fixado em R$2 mil por crimes de maus tratos que envolviam, por exemplo, manter os animais o tempo todo acorrentados. Caso a situação acarretasse na morte do animal, a multa poderia chegar a R$10 mil. Essa lei sofreu uma revisão no ano passado, passando a ter valor mínimo de R$4 mil, podendo chegar a R$20 mil. Com o aumento do valor e do número de situações constatadas, o total arrecadado em multas por maus tratos de animais em Maringá chegou a mais de R$500 mil em 2023, com 96 multas, 4 delas no valor mais alto previsto, depois que os animais morreram por conta dos maus tratos. A secretária de Bem-Estar Animal, Ariane Luiz, explica o trâmite da chegada das denúncias até a aplicação das multas.
Chegam pelo 156, seja pelo telefone, pelo site ou pelo aplicativo 156. E a pessoa sempre é importante colocar o endereço correto da denúncia e, se possível, o maior número de informações e, se possível, fotos também do que a pessoa está vendo ali, né? Para a gente poder ir fiscalizar com o maior número de informações que for possível. Para a gente resolver, na verdade, o fiscal, ele vai fazer 3 tentativas, né? Então, se ele for uma vez e a pessoa não estiver em casa, não atender, ele deixa uma carta de notificação no correio ou até, às vezes, com algum vizinho, porque a pessoa tem que entrar em contato com a secretaria para saber do que se trata, né? E também atender o fiscal para que, na segunda vez, ele vá e alguém esteja lá para ele poder entrar e fazer a vistoria. E se for constatado maus tratos, tem alguns tipos de maus tratos, né, que estão na lei, que é dada uma advertência e a pessoa tem até 2 dias úteis para corrigir. E ele retorna de 2 dias úteis para ver se a pessoa corrigiu. Então, seria assim, o cachorro não tem casinha, a pessoa tem 2 dias úteis para colocar uma casinha, para ele se proteger da chuva, do sol. Se ele retornar lá e a pessoa não tiver cumprido, aí ele dá uma multa de R$500, porque a pessoa não cumpriu a advertência dele, e outra de R$4 mil por maus-tratos.
A secretária diz que o maior desafio é encontrar lares temporários para os animais que precisam ser retirados dos tutores após sofrerem maus-tratos, ou para aqueles que estão em situação de abandono.
O que a gente enfrenta todos os dias é a falta do lar temporário, né? Isso é um desafio muito grande, porque a demanda é enorme e nós não temos aonde colocar esses animais, né? A gente não tem um abrigo municipal e também o abrigo, ele não resolve o problema, né? Então, não adianta eu ter um lugar onde eu possa depositar o animal ali e depois, né? Isso não resolve. Na verdade, um abrigo encheria muito rápido. A gente queria muito que as pessoas hospedassem mais os animais de forma voluntária. E nisso, sim, a gente dá a consulta, a gente dá o atendimento veterinário, a gente dá a vacina, a gente ajuda com a ração. Se a pessoa só hospedar o animal de forma voluntária na casa dela, isso já ia ajudar demais, porque o nosso gargalo é realmente aonde o bichinho ficar enquanto ele está em tratamento ou enquanto ele ainda não tem uma família definitiva. Muitas vezes em que a situação de maus tratos, ela requer que a gente faça uma apreensão, né? Porque a gente não consegue retirar todos os animais aonde é constatado maus tratos. A gente retira quando há risco iminente de morte, justamente porque não temos como retirar todos, né? Quando há risco iminente de morte, a gente retira e trata eles e a pessoa responde criminalmente também, né? E o animal não volta para a pessoa. Mas também tem os casos em que eles estão na rua, estão atropelados, né? E não tem ninguém para cuidar deles depois. E não tem como devolver o animal na rua estando doente ou estando operado. Então é aí que a gente encontra um problema todos os dias, que é não ter aonde colocá-los.
Hoje vocês estão com quantos lares temporários, mais ou menos, secretário? Qual seria a demanda?
A gente está, deixa eu ver, em torno de 15 lares temporários que a gente tem hoje em dia.
E qual seria a necessidade?
A necessidade seria mais ou menos uns 30, precisaria do dobro.
Além das ações de fiscalização, a Secretaria desenvolveu, ao longo de 2023, ações de incentivo à adoção responsável e à contratação de novos serviços para garantir um atendimento clínico ou cirúrgico mais rápido para os pets. No ano passado, o município implantou o Vet na Rua, com ofertas de atendimento veterinário gratuito para animais de pessoas em situação de rua. E o Taxi Dog, para agilizar o transporte de animais e garantir um rápido atendimento clínico ou cirúrgico.
O Taxi Dog, ele é um serviço que foi colocado para demanda da própria secretaria. Então, como a gente tem uma demanda enorme, né, de atendimento para fazer, tanto animais que a gente está levando e buscando para exames, animais que a gente está resgatando, né, buscando atendimento e também levando para castração, a gente não conseguia suprir essa quantidade de transportes com a frota e os servidores da secretaria. Então, foi contratado o Taxi Dog, é um serviço terceirizado, então ajudou a gente com essa logística. Já o Vet na Rua é um serviço que a gente começou na semana passada, foi em dezembro, né? Mas teve só um por enquanto, nós vamos fazer um por mês. É o atendimento para os animais das pessoas em situação de rua. Então, a gente sempre marca um ponto, geralmente ali no Centro Pop. A gente pretende fazer todos ali no Centro Pop ou na frente do albergue. A gente leva a nossa van, a veterinária, um estagiário de veterinária. E vamos avaliar ali os animais, fazer uma consulta, ver se está precisando de medicamento para pulga, para carrapato, coletar sangue se precisar. E se precisar também de uma intervenção um pouco mais, né, uma cirurgia, algo assim, a gente também vai encaminhar o animal e devolver para o tutor depois, né?
Mais de 200 pets foram adotados por meio das feirinhas presenciais organizadas pelo município ou de forma online pelo aplicativo Pets. A secretária explica que, para evitar novas ações de abandono ou maus tratos, antes da adoção acontecer, há todo um processo.
Então, toda semana a gente faz pelo menos uma feirinha de adoção, faz parceria também com algumas empresas, e essa adoção é uma adoção responsável, então tem um questionário para responder, tem algumas exigências. Então, não é simplesmente gostar e levar, né? A gente tem um critério para poder doar os animais. É feita uma ficha também com os dados da pessoa, o CPF, o endereço, a foto da pessoa junto com o cão, para a gente ter controle depois, né? E estamos fazendo um trabalho de entrar em contato com os adotantes algum tempo depois, para ver se o animal está bem, está adaptado, se a pessoa terminou de fazer as vacinas, né? Quando não é castrado, a gente pergunta se deu certo a castração, porque eles vão com a castração gratuita, né? Então tem todo esse trabalho no pós-adoção também.
Para 2024, entre as ações projetadas está a fabricação própria de ração, em parceria com a Universidade Estadual de Maringá e a Cooperativa Cocamar, e um censo animal.
Para esse ano, a gente vai ampliar o serviço de atendimento, né? Então, os atendimentos que a gente tem em 2023, tem poucos procedimentos que nós temos no convênio, então nós vamos ampliar esse convênio. Outro projeto que nós temos esse ano é para a produção de ração, pela própria secretaria em parceria com a Cocamar e com a UEM, e também o censo animal. Hoje aqui em Maringá a gente não tem um censo de quantos animais tem mais ou menos por bairro, por casa, se é castrado, se não é castrado, quantos tem na rua, porque essas questões ainda não foram inseridas no questionário do IBGE. Não foi possível colocar e ele acabou de ser feito. Então, a gente quer fazer um específico de animais. Já está certo esse projeto. Quem vai fazer é os alunos da UEM e da Uningá, um projeto de extensão. E vai servir para a gente ter realmente números, né, da onde está precisando castrar mais animais, da onde está precisando fazer mais conscientização de posse responsável, de fiscalização de maus tratos, né, e quantas castrações ainda a gente ainda precisa ter. Então vai ser bom ter esses números na mão, porque hoje fica só uma impressão de que a castração já surtiu o efeito, mas com o censo nós vamos ter isso realmente quantificado, né?
Brenda Caramaschi para a CBN.